Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou Gia Campos e apresento esse podcast aqui. E o meu intuito é te ajudar a se preparar e, de fato, a entender a matéria do direito penal, que é extremamente fácil. Meus queridos, antes de começarmos a nossa aula, eu quero compartilhar algo com vocês. Você sabe, né, que o Direito do Zero tem parceria com a Agente Jurídico e Saraiva Júri, e essa parceria tem o intuito de te auxiliar. E você que estuda aqui, você já sabe, né, as leis mudam o tempo inteiro. E para isso, nós temos a nova edição do Vademécum da Saraiva Júri, 40ª edição. Com ele, você já vai ter as principais mudanças legislativas e, de fato, é uma ferramenta que te ajuda no seu dia a dia, seja na faculdade ou até mesmo na preparação para a prova dos seus sonhos. E para que você possa garantir o seu cupom de desconto, é só acessar o site do Gen Jurídico, escolher o Vademécum Saraiva Júri, 40ª edição, e ao final, inserir o nosso cupom de desconto Direito do Zero. E após realizar o pagamento, é só esperar o seu Vademécum novinho chegar na sua casa. E agora que o recadinho foi dado, a aula de hoje é sobre medidas cautelares pessoais. Bom, você já sabe, já deve ter visto que o tema hoje central do nosso país nos noticiários trata-se sobre medidas cautelares. Você que nos acompanha aqui, você sabe, nosso objetivo é simplesmente trazer o direito sem adentrar em qualquer esfera política. Então vamos lá. As medidas cautelares, elas podem ser encontradas a partir do artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal. A primeira medida cautelar é o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar as suas atividades. Deixa eu contextualizar para você. Aqui nós estamos falando de alguém que está sendo investigado ou ele já é réu. Então a condição dele é ou investigado ou é réu. E aí dentro desse inquérito policial ou até mesmo desse processo, nós temos algo que chama atenção e faz com que, olha, a gente precisa fazer com que este investigado ou esse réu, ele tenha algumas medidas de modo que, se nós precisarmos dele, ele estará à nossa disposição. Ou seja, essas medidas, elas visam o quê? Garantir a utilidade do processo e a sua efetivação de uma decisão definitiva que, porventura, possa a vir ou a ser proferida, tá? Então, o magistrado, ele vai falar para o sujeito, olha, todo dia 20 você deve comparecer aqui na comarca e assinar. E assim o sujeito faz até que seja cessada essas medidas cautelares. E aí, a segunda medida cautelar é a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Então, aqui, uma das proibições pode ser que o sujeito ele seja impedido de se aproximar de estádio de futebol, de bares, rodeios, casas noturnas, prostíbulos e casas de jogos, seja qual for a determinação do juiz. Inclusive, até mesmo de se aproximar de embaixadas. Então, queridos, a tentativa aqui é fazer com que essa medida ela seja aplicada cumulativamente com a admonitoração. Ou seja, de uma forma a fiscalizar o sujeito. Olha, como é que eu sei que o sujeito não está descumprindo com as medidas? Fiscalizando-o. E como terceira medida, nós temos a proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. A finalidade desse dispositivo é evitar com que a aproximação do réu com uma determinada pessoa ela possa causar um determinado temor à vítima, à testemunha ou também ela possa evitar que essa aproximação possa gerar novas desavenças, ou também se nós temos uma coautoria, ou seja, uma continuidade, ou seja, o contato daquela, com aquela pessoa possa ensejar um novo cometimento de fato, ou até mesmo, como nós temos visto, né, e uma conversa entre os correaus possa, de uma certa forma, influenciar no andamento do processo. E o que você deve levar em consideração é que essa proibição jamais pode se estender ao advogado. Ou seja, não posso proibir o sujeito de ter o contato com a sua defesa, com o seu advogado. E a quarta medida é a proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Aqui, meus caros, é uma possibilidade do juiz falar: olha, você não pode sair da comarca. Você está sendo processado e julgado ou investigado aqui pela comarca de Curitiba, no estado do Paraná. Então você não pode se ausentar sem a devida autorização deste juízo. Ah, mas e se de fato o réu ele trabalha, ele possui um labor fora da cidade ou daquela comarca? Aí sim, né? Logicamente, há uma autorização expressa, no entanto, o juiz vai fixar: olha, você deve retornar ao final do dia diretamente para a comarca. E também, logicamente, há a possibilidade de evitar a saída do país. Ou seja, você vai ter o seu passaporte confiscado, assim evita-se uma possível fuga ou até mesmo uma tentativa de se furtar da responsabilidade. Seguindo, meus caros, nós temos a quinta medida, que é o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixo. Aqui, meus caros, essa medida, para que ela de fato tenha uma eficácia, o juiz vai determinar a aplicação de uma tornozeleira eletrônica, ou seja, um monitoramento, uma monitoração ou uma vigilância, independente da forma que é chamada, a uma tornozeleira. Ou seja, todos os passos do sujeito são identificados, de modo a certificar-se que, durante o recolhimento noturno, qual o juiz determinou, o sujeito vai estar na sua casa recolhido. Durante os finais de semana, o sujeito vai estar na sua casa recolhido. Então, a única forma eficaz de fiscalizar aqui o recolhimento domiciliar é a colocação, né, estando o sujeito monitorado. O sexto é a suspensão do exercício da função pública ou da atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio da sua utilização para a prática da infração. Resumindo, se o magistrado verifica, né, que há uma fundamentação idônea para concluir que esse exercício, que ele continuando nessa função pública ou atividade econômica ou financeira, possa favorecer a prática de uma nova infração, o juiz, de uma forma temporária, ele vai interditar o exercício dessa atividade, tá bom? A sétima medida é a internação provisória do acusado, nas hipóteses de crime praticado com violência ou grave ameaça, quando o perito concluir a sua imputabilidade ou semi-imputabilidade. Queridos, aqui é necessário uma instauração de um incidente de sanidade mental e esse indivíduo ou réu, ele seja considerado, mediante a esse exame de sanidade mental, que é formulado por um perito, ateste que o sujeito é inimputável ou semi-imputável e que há uma demonstração considerável que há uma possibilidade de uma reincidência. Então, se o sujeito já não bate bem na cabeça, logicamente você não vai deixar ele solto ao longo da instrução processual, tá? De uma certa forma, a proteger o próprio sujeito e a proteger a própria sociedade, coloca-se ele numa internação provisória. A oitava medida é a fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento dos atos processuais, evitar a obstrução de seu andamento ou em casos de resistência injustificada à ordem judicial. Aqui, no final, é um pouco absurdo. Já vou conversar com vocês a respeito disso, tá? Então, aqui é uma medida que visa evitar que aquele indivíduo ou aquele acusado ele permaneça preso provisoriamente. Aí fala: olha, há uma possibilidade. Você paga uma fiança e a ideia aqui é falar, olha, se ele já fez o pagamento dessa fiança, ele não vai querer sumir, se lançar a terra fora, justamente porque senão ele perde metade do valor que ele pagou a título de fiança. E ainda pode ser que essa quebra tenha-se uma nova medida cautelar ou até mesmo a decretação de uma prisão preventiva. E aí, se a gente analisar no final, ele fala bem assim, ó, ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Aqui não faz muito sentido, é meio que um absurdo você começar a ler aqui, porque assim, se o sujeito ele já tem uma reiterada, se ele tem uma resistência injustificada à ordem judicial, pô, então aqui a gente tem que decretar uma prisão preventiva. Porque se já tem uma ordem judicial e ele não está cumprindo, então decreta-se a prisão preventiva. Sinceramente, eu não sei o que o legislador quis dizer com essa última frase. Mas vamos lá, vamos continuar. A penúltima, a nona, monitoração eletrônica. Nós já trouxemos aqui que há a possibilidade da aplicação de uma tornozeleira eletrônica e a gente já junta lá também com o recolhimento domiciliar. Normalmente, quando há uma determinação de uma colocação de monitoração eletrônica, há também uma restrição de feriados, finais de semana e também o recolhimento domiciliar. E para finalizar, meus queridos, nós temos a proibição de ausentar-se do país. Então, o juiz ele pode proibir que o indiciado ou acusado ele deixe o país ou ele até mesmo condicione a sua saída com a autorização judicial. E aí, logicamente, o réu vai ter um prazo de 24 horas para que ele deposite ou entregue em juízo o seu passaporte, caso o tenha. Ah, mas e se ele evadir, por exemplo, para um país onde não tem necessidade de utilização de passaporte, como países aqui que fazem fronteira com o Brasil? E aí ficam a cargo das autoridades competentes, seja o controle marítimo e fronteiras, serão comunicadas sobre a proibição de saída daquele sujeito. Então essas são as 10 medidas cautelares pessoais que são aplicadas ao agente. Qual é o prazo delas de duração? Queridos, não há uma previsão de prazo máximo de duração dessas medidas cautelares. Logicamente, há uma necessidade de verificar o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, tá? Por quê? Porque você vai ter que analisar o caso em concreto para verificar se de fato é necessário a aplicação de cada medida. E por fim, a cereja do bolo. As medidas cautelares aqui que nós acabamos de ver, elas não podem ser aplicadas às infrações penais para as quais não haja uma previsão legal de pena privativa de liberdade, em abstrato, de forma isolada, cumulativa ou até mesmo alternativa. Meus queridos, preste atenção. Significa que na prática não são cabíveis em algumas contravenções penais para aquelas que a lei prevê unicamente e exclusivamente a pena de multa e para o uso de porte de drogas, porque a lei não prevê uma pena privativa de liberdade, perfeito? Então essa é a dica de ouro. Encerramos o nosso episódio por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Me siga lá na rede social, @jeanbranoski.campus. E também aproveitem o nosso cupom de desconto lá no site da Gen Jurídico e compre o seu Vadimecum 40ª edição atualizada e venha estudar comigo. Meus queridos, um forte abraço e até mais.